Obrigado, Deus, por essa aliança que nós temos contigo. Obrigado, Deus, que nós podemos nos relacionar diretamente contigo e experimentar toda a tua obra pelas nossas vidas, Pai. Te louvamos pela vida do Conrad, pelo que o Senhor tem feito na vida dele, na família dele. Continua, Pai, derramando da tua graça, da tua unção, do teu amor, sabedoria do alto sobre a vida dele, sobre a família, sobre o seu trabalho, sobre o ministério que ele tem exercido, Pai. Estenda a tua mão de poder, de cuidado em todas as áreas da vida dele, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. O Conrad, ele é líder do Ministério de Adolescentes, ele é membro do Conselho Pastoral, não como pastor ainda, né? Não sabemos o que vem pela frente, mas ele participa do Conselho Pastoral, tem sido uma bênção em nosso meio, trabalha com a Gisai e com outros também no Ministério de Adolescentes e vai estar trazendo a palavra em nosso meio. Deus abençoe.
Obrigado, amém. Glória a Deus. Na verdade, sempre é um grande desafio estar aqui no domingo pela manhã. E quando a gente quer se dispõe a trazer a palavra de Deus, nós ficamos perguntando a Deus o que, que o Senhor tem para nós nesses dias. Qual que é a direção que o Senhor tem para nós nesses dias? E eu fiquei muito feliz com a presença dos Gideões aqui. Quando eu, numa época, eu fazia todo o Paraná e viajava por várias cidades. E eu via aquele Novo Testamento no quarto, né? E eu já aproveitava e orava por aquele quarto e falava assim: Deus, que esse quarto seja um lugar de salvação, não de promiscuidade, não de pecado, mas sim um lugar onde pessoas, né, creem no Senhor. E eu te convido a fazer o mesmo, né? Se você está num hotel, se você está num lugar, numa outra cidade, tem esse hábito de orar por aquele lugar, tem o hábito de vir uma Bíblia dos Gideões, abençoa, né, aquele trabalho. E é o mínimo que a gente pode fazer, né? Eles falam, pode orar, pode abençoar financeiramente também. E uma outra coisa que a gente estava conversando esses últimos dias, estou fazendo só alguns comentários, mas é a respeito do trabalho, né? Muitas pessoas, ou a maioria do povo de Israel não eram os levitas, né? Eram as pessoas que ficavam, eram o povo. E na igreja também isso é assim. A maioria das pessoas não são líderes de grupos ou líderes de ministérios, mas são o povo, né? E só que quem que mantém a igreja, quem mantém são essas pessoas. E a gente não deve separar do santo do profano, né? A gente chama que às vezes o trabalho ele é secular. Ah, meu trabalho secular, meu trabalho no mundo. Não é, aquilo é o ministério que Deus te deu, né? E através disso você pode abençoar muitas vidas, né? E eu achei muito legal essa questão da Amas, dos Gideões. Hoje é uma oportunidade de cada um aqui que trabalha, tem o seu dinheiro, Deus tem abençoado você financeiramente. E de repente Deus colocou no teu coração uma quantidade que você pode abençoar esses ministérios e com isso fazer com aquilo que Deus tem te abençoado, abençoar ainda mais outras vidas. Mas com o entendimento de que aquilo que Deus te dá para fazer não é secular nem profano, é algo que Deus te deu e o teu melhor pode ali ser uma adoração a Deus. Amém? Algo que Deus tem falado conosco nos últimos dias, e a gente foi ministrado pelo Daniel Ciccone, que já trouxe um treinamento lá em Vitmarsum, a Lagoa de Hans, não sei quantos lembram disso, mas ele trouxe uma pergunta para nós e falou assim: quem que é você? Né? É uma pergunta para você responder agora, mas é uma pergunta assim: quem você é? E num primeiro momento a gente começa a refletir assim: quem será que eu sou? Né? E ele falou assim: os livros mais vendidos hoje na atualidade, e todos sabem, são os de autoajuda. Os livros que falam assim: conheça a você mesmo, e você vai viver melhor. Conheça os teus, como você é, e você vai conseguir se adaptar melhor, vai conseguir se dar bem. E, na verdade, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a gente deve conhecer quem nós somos através da palavra de Deus, né? Então, é o autoconhecimento versus o teu conhecimento, né? O teu de Deus, o teu, né? E nós devemos focar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. E uma das frases, de um dos princípios desse treinamento era: quer conhecer a sua identidade? Quer conhecer quem você é? Conheça o teu Criador. Aquele que te fez, aquele que sabe, que tem o propósito. Quando ele te criou com propósito. E quem conhece esse propósito é Deus. Nós vamos ler isso mais para frente. Vamos abrir em Lucas 22, 39. O que Deus trouxe para mim nesses dias é algo bem simples, mas que se for colocado na prática é muito poderoso nas nossas vidas. Aqui é um momento antes que Jesus ia ser crucificado, muitos conhecem esse texto aqui, e ele fala assim, versículo 39 e 40, diz assim, Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. E quando chegou ao lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. Até aí. Jesus, aqui nós vemos que Jesus ele tinha alguns costumes, né? E um dos costumes era esse, de orar, né? Buscar a Deus em oração antes de escolher os discípulos, antes de tomar as decisões. Jesus ele tinha alguns costumes. E depois nós vemos outros costumes que ele tinha, e depois os apóstolos também, que era de pregar nas sinagogas, eles se encontravam nas sinagogas, eles iam dia após dia, talvez, ou domingo após domingo, eles iam nas sinagogas. Outro costume que nós vemos também, que vem desde o Velho Testamento, é que Davi, né, escreveu os salmos, as pessoas, a música fazia parte daquele povo. E são vários costumes que nós temos como povo de Deus, que vem até hoje. Hoje esses costumes, eles continuam. Aqui o nosso culto ele tem basicamente a mesma ordem há não sei quantos anos, né? Que é a introdução, o louvor, né? Alguns compartilhamentos e a palavra. E como um bom cristão, algum momento da tua vida, ou pelo menos na adolescência, se você já foi adolescente cristão, você perguntou, mas para que tudo isso? Né? Para que eu tenho que acordar hoje, uma manhã de domingo fria, com horário de verão pesando no sono? Né? Alguns talvez pensaram isso pela manhã, estavam na coberta lá bem gostoso. E, aleluia, e nós estávamos ali na cama gostoso e perguntando, mas por que isso? E algo interessante, se a gente para pensar, alguns de nós já pensamos nisso, fala assim, mas por que eu tenho que ir todo domingo para a igreja? Né? Por que eu venho no domingo? Por que eu vou no PG semana após semana? Né? Por que eu canto tanto na igreja? Né? Porque eu nem gosto tanto de música, mas por que eu canto tanto nessa igreja? E para que tantos ministérios? Né? A gente olha aqui, ministério disso, ministério de recepção, ministério de integração. E muitas coisas a gente olha assim, são atividades após atividades. Nós vemos que costumes, e é uma frase que o Silas gosta de falar, que é tradição e tradicionalismo. A tradição ela é boa, né? O tradicionalismo ele não é bom. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas a respeito disso. Efésios 5... versículo 1 e 2. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Aqui ele fala que nós devemos imitar a Deus em amor. E mais para frente, no versículo 15, esse livro de Efésios ele é muito, muito rico em vários detalhes de como nós devemos andar pessoalmente e como nós devemos nos portar na comunidade também. Então, se você tem interesse de saber mais sobre isso, leia o livro de Efésios. Ele é muito interessante a respeito disso. Versículo 15, ele diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Parece meio óbvio, né? Veja como você anda, como você vive, não como um nécio insensato, mas como uma pessoa sábia. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Quer dizer, o tempo é curto, então aproveite e viva prudentemente. 17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Ele, aqui parece que dá um monte de ordem, né, e qual que é a solução? Ele fala, não, ande prudentemente, procure saber qual que é a vontade de Deus. Tudo bem. Versículo 18, ele dá a dica e o que é a chave de como fazer isso. E não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E tem uma outra versão que fala que você deve aproveitar cada oportunidade. Achei que é na NVI que fala isso. A cada oportunidade. Aqui ele está falando de que tipo de oportunidade? Ele está citando no meio de todas essas atividades, né? Salmos, hinos. Aproveite cada uma das oportunidades. E aí entra a diferença entre o tradicionalismo e a tradição. A tradição são esses bons costumes que Jesus trouxe, o povo antigo hebreu trouxe. São bons costumes. E a tradição, ela é feita com o coração. Ele fala aqui que nós devemos fazer tudo isso e no final ele fala assim, no vosso coração. Quando a Bíblia fala do coração, normalmente, na maioria das situações, ele fala da coisa mais íntima que você tem, em todo o teu ser. Não só as emoções, não só o teu pensamento, não só uma decisão, mas todo o teu ser. Então ele fala assim que você deve fazer tudo isso com toda a intensidade do teu coração. Isso é algo interessante, porque uma coisa que o Silas ele incorporou no louvor do Cádiz, a gente faz no Adorai também, existe um momento aqui, todas as vezes, pessoal que não trabalha no louvor, não ajuda aqui, não serve no louvor, eles encontram assim 2 horas antes, e a primeira coisa, o primeiro momento, eles arrumam os instrumentos, e a primeira coisa é um momento que se chama consciência. E eles descem, a gente desce para essa linha ali embaixo, e tem um momento de uma devocional bem curta e focada. Para quê? Para trazer consciência. O que nós estamos fazendo aqui pela manhã? O que nós vamos fazer hoje pela manhã no louvor? O que nós vamos estar fazendo aqui? E muitas vezes nós fazemos vez após vez as coisas, vez após vez. Domingo a domingo, domingo a domingo. Devocional após devocional, diariamente em casa. Sem consciência. Isso é automático, porque a gente cai numa rotina, e a rotina nos traz isso. Então é importante a gente ter sempre esse momento da consciência, para que a gente possa voltar a entender, peraí, eu estou aqui com o meu coração, e... Só secou a boca. E uma coisa interessante, o que ele fala que é com todo o coração. Não é só com a nossa mente, com o entendimento. Ah, não, eu tenho que, né, um mandamento que eu pus, eu vou domingo após domingo, mas é com a intenção do meu coração. E isso é interessante porque a gente olha as oportunidades que nós temos na igreja, vem um congresso de louvor, tem ministério de casados para sempre, tem ministério, tem o nosso PG, tem os cultos no domingo, tem os cultos de sábado dos jovens, e são oportunidades que Deus ele coloca na nossa vida, né? Às vezes Deus traz pessoas, homens de Deus, para a nossa cidade, e você, às vezes, ou até vai no lugar, mas você tem que ir com o teu coração, com todo o coração. Eu falo que isso é muito simples, todos nós sabemos isso na teoria, mas é algo que a gente deve colocar na nossa mente e falar assim, Deus, eu quero ser um tradicional para as coisas, só que com o coração. Eu quero viver a minha vida domingo após domingo, sexta após sexta para os adolescentes, né? Sábado após sábado, mas com o coração. E isso é uma coisa que é interessante. Eu estava vindo ministrar louvor aqui no domingo pela manhã, há umas 2 semanas, acho que foi. E eu estava falando durante a semana sobre um tema com os adolescentes, e eu falei assim, Deus, mas por que que a gente vai... Eu fiz essa pergunta como bom cristão. Por que que eu estou indo ministrar louvor de novo? Por que que o Senhor me chamou para estar novamente ministrando louvor? Às vezes o pessoal que está fora nem pensa na cabeça, né, essas perguntas. Mas às vezes você está ali na obra, dia após dia, e só assim, mas por que que Deus, eu estou fazendo isso? Né? Qual que é a importância na tua palavra para fazer isso? E eu fiquei muito feliz porque Deus ele me respondeu de uma forma muito simples e muito interessante. Vamos abrir em Lucas 4. Esse é o texto que foi escrito logo depois que Jesus ele foi batizado. E nós vemos ali no capítulo 3 de Lucas, no versículo 21, onde Jesus foi batizado e fala assim, quando todo o povo se batizava, Jesus também foi batizado. E enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu dizendo, tu és meu filho amado e em ti me compraz, em ti tenho prazer. Então, nesse momento, Jesus ele foi foi colocado o Espírito Santo sobre a vida dele. E no versículo 1 do capítulo 4, diz uma coisa interessante, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde, no versículo 2, por 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma e terminados ele teve fome. Esse é um texto bem conhecido, que é quando Jesus ele foi tentado, né, por 40 dias. E nós sabemos que toda vez que o diabo ele vinha com uma tentação, Jesus ele respondia com a palavra de Deus. E ele vencia. E ele venceu cada uma das tentações. E aí, quando eu estava nesse momento de pergunta a Deus, e falando assim: Deus, por quê, né? E aí nós lemos ali o texto que nós lemos em Efésios 5, né? Como que nós devemos nos encher, né? Não devemos nos embriagar com vinho, mas, em contrapartida, enchermos do Espírito. Como? Cantando hinos, né? Uns para os outros, ele fala salmodiando, um para os outros, depois cantando com todo o coração. Então, uma das funções essenciais do louvor é de você estar aqui todos os dias, todos os domingos, ou todos os dias na sua casa, você fazendo o seu devocional. Você precisa ser cheio do Espírito. Nós vemos que Jesus ele só venceu as tentações por causa disso. Se ele fosse com as próprias forças, ele não teria vencido. A Bíblia não deixou por acaso esse primeiro versículo aqui: e cheio do Espírito foi levado ao deserto. Tem um outro versículo em Gálatas 5,16 que diz que: enchei-vos do Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Ou jamais você vai satisfazer os desejos da carne, os desejos malignos da sua vida. Porque o Espírito estando em você, habitando ricamente em você, né, estando cheio do Espírito, você vai vencer dia após dia. E por isso a importância de você aproveitar cada oportunidade. Né, às vezes a gente olha assim: puxa, por que será que eu fico mais fraco se eu não vou no domingo? Porque é bíblico. Como que você se enche do Espírito Santo? Estando na presença de Deus, buscando a Deus, cantando, louvando, de coração. E não é algo rotineiro, é de coração. Por isso que nós vemos pessoas que às vezes vão aos cultos, né, nós conhecemos ano após ano, e não existe transformação. Por quê? Porque no coração aquilo não existe, não é vivo. Por isso a importância de, no coração, estarmos aqui inteiramente, com o mais profundo do nosso ser, com nossas emoções, com o nosso entendimento. E aí nós vemos pessoas chorando ao nosso lado, no meio do louvor, e fala assim: mas o que será que está passando nesse coração? Né? E algumas pessoas até riem, né, pelo jeito da pessoa. Mas, pô, não é para tanto, né? Não, mas a pessoa está com todo o seu coração ali. Né? E ela não está nem aí para se a pessoa do lado vai achar estranho. Né? Ela simplesmente fala: Deus, eu quero ser cheio do teu Espírito, porque eu quero cumprir com o teu chamado. Eu quero estar 100% na tua presença. E isso é algo bem, bem bacana que nós podemos usufruir, se nós aqui de coração estivermos a cada dia. No versículo 13 do capítulo 4 diz assim: tendo o diabo acabado todas as tentações, ausentou-se dele até momento oportuno. Esse é um texto interessante, que eu não tinha percebido ainda. Mas era até momento oportuno. O diabo, ele até momento oportuno, ele sempre vai estar ao seu redor. E a Bíblia fala em 2 Pedro 5,18, se não me engano, que o diabo ele anda de redor como um leão. Né? E o interessante também nesse texto é o como um leão, porque ele não é um leão. Né? O verdadeiro leão de Judá é Jesus Cristo. E por isso nós podemos vencê-lo. Né? Mas é interessante que a cada momento, momento oportuno, ele vai estar ao nosso derredor, tentando nos tragar. E para isso a necessidade de nós estarmos cheios do Espírito, dia após dia. Então o que eu quero te dizer é o seguinte: aproveite cada uma das suas oportunidades para se encher do Espírito. E muitas vezes nós colocamos esse encher do Espírito de uma maneira muito longe da nossa vida. Mas como de prática eu posso me encher? Como de prática eu posso fazer isso se tornar realidade na minha vida? E está ali em Efésios 5, tem um grande mistério ali. Ele fala: como que eu vou me encher do Espírito? Salmodiando, cantando, compartilhando a palavra de Deus com todo o coração. E assim o Espírito vai enchendo a sua vida e você vai vencendo as tentações e vai cumprindo com aquilo que você tem. Quando você falha com Deus, você sabe por que você falhou. Muitas vezes é porque você já não estava mais buscando a presença do Senhor, já o seu coração estava longe. E por isso a importância de cada oportunidade, com todo o coração, estarmos fazendo isso. Para terminar, eu gostaria de ler um texto que para mim é um grande mistério e é algo que eu busco viver, é 1 Coríntios 2, é um texto que Deus tem colocado na minha vida ano após ano, e eu medito nele. Ele possui uma verdade que é muito impactante. Versículo 9. Esse é um versículo que, inclusive, está, às vezes, nos convites de casamento e outras coisas mais. Está escrito assim, versículo 9. Mas como está escrito? As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram nem ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Glória a Deus por isso. Versículo 10. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Quer dizer, Deus ele vai nos revelar isso pelo Espírito. E o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. E disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo. Vou repetir esse versículo que eu acho muito interessante. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que a possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Se nós queremos saber os desejos do coração de Deus para a nossa vida, se nós queremos saber aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós temos que nos encher do Espírito, porque é Ele quem pode nos mostrar aquilo que Deus tem para a nossa vida. E tem um fato interessante que eu quero citar, que ele fala ali que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. E nós passamos, muitos já tem até no site o testemunho da Gisá, aquilo que nós passamos no começo do ano, né, a cura que Deus fez através uma ação realmente sobrenatural de Deus. E algumas pessoas não acreditam naquilo que aconteceu, né? Que milagrosamente o tumor foi retirado do seu útero com exames ali, e agora ela grávida, né? Vamos ter os filhos em dezembro. E o diagnóstico ali do médico, e pessoas não conseguem entender e falam, não, mas não pode ser. Ah, foi erro médico, né, no diagnóstico, foi alguma coisa. E quando nós contamos para pessoas que são conectadas com Deus, elas falam, glória a Deus, né? E já entendem, e aquilo traz alegria. Isso é muito interessante. Você olha para algumas pessoas, e às vezes até cristãos, às vezes falam, não, será? Né? E por quê? Porque não discernem bem espiritualmente as coisas. E esse é um mistério grande, na verdade, para a nossa vida. Como eu vou discernir todas as coisas? Né? E aí é o desafio de nós estarmos nos enchendo do Espírito a cada dia. A mensagem que eu quero deixar, e o que eu creio que Deus tem colocado no meu coração para essa manhã, é que nós podemos manter as boas tradições, e devemos manter as boas tradições. Mas o mais importante disso é manter as tradições com o nosso coração. E se você quer vencer as tentações da sua vida, você quer vencer as lutas da sua vida, Jesus ele venceu as lutas, mas até ele, até Jesus, o próprio Filho de Deus, ele foi cheio do Espírito. Ele teve que se encher do Espírito. Ele tinha bons hábitos de se encher do Espírito Santo. E é isso que vai trazer total diferença na sua vida. Se você buscar Deus, buscar trazer diferença, buscar Deus, buscar em cada uma das oportunidades que a igreja oferece, que o corpo de Cristo oferece para você, você buscar se encher do Espírito com todo o teu coração, né? Ter esse momento de consciência antes de cada coisa que nós fazemos. Ah, eu venho ao culto, peraí, deixa eu ter um momento de consciência. O que eu vou fazer lá? Vou buscar a Deus, eu vou com o meu coração, vou com a intensidade de todo o meu ser naquele lugar. E aí você chega aqui e fala assim, Deus, eu quero estar 100% aqui porque eu preciso ser cheio da tua presença, preciso ser cheio do teu Espírito. E aí você vai no PG, chega no PG e fala assim, Deus, eu venho no PG aqui porque eu creio que eu preciso ser cheio do teu Espírito e eu quero ser uma bênção aqui. E aí você chega no PG e é intenso naquilo que você faz. Nem sempre a gente consegue manter esse ritmo, né? Mas é importante a gente ter essa consciência. E o mais revelador para mim foi que como Deus ele coloca esses hábitos, né, ano após ano dentro da igreja, e é bíblico, né? Nós precisamos estar aqui louvando a Deus toda vez. Precisamos estar aqui salmodiando, cantando hinos ao Senhor, e com isso nós somos cheios, né? Glória a Deus por isso. E é uma palavra talvez que o pessoal do Ministério do Louvor poderia trazer aqui, né? Essa questão de trazer entendimento de por que louvar, né? Mas aqui tem mais uma revelação daquilo que Deus quer trazer com o louvor. Ele quer trazer que vocês, cada um de nós, seja cheio do Espírito para que possamos vencer as tentações. E o segundo item é que o homem espiritual ele discerne bem todas as coisas. E esse é um mistério grande, né? Ele fala ali que quem conhece o coração de Deus, senão o Espírito de Deus? E esse é um mistério. Nós queremos conhecer, né? Ele fala assim, as coisas que nem subiu ao coração do homem são as coisas que Deus tem preparado para nós, para cada um de nós. E quem pode nos dizer que é? O Espírito. Por isso, nós temos pouco esse hábito, inclusive, de falar com o Espírito Santo. Né? A Bíblia fala que o Espírito Santo é uma pessoa. E nós temos pouco esse hábito. Espírito Santo, me ajuda nessa situação. Espírito Santo, me ajuda nessa situação. A gente mais ora. Deus abençoa essa situação. Né? Mas nós temos que começar o hábito de também buscar o Espírito Santo. Falar assim, Espírito Santo, me ajuda nessa situação. Espírito Santo, o que você tem comigo? O que Deus tem com essa situação? O que está no coração de Deus para essa situação? Eu creio que Deus ele vai... Com essa consciência, ele trará uma nova vida para cada um de nós que realmente tomar essa decisão, né, de se encher do Espírito a cada vez que tiver uma oportunidade. A palavra diz que aproveite bem cada uma oportunidade. Então eu creio que Deus tem algo especial com essa palavra sobre a nossa vida como igreja. Se nós como igreja decidirmos a cada momento de louvor fazer isso, Deus trará uma nova revelação através do seu Espírito para cada um de nós. Que nesse momento que nós fechássemos nossos olhos... E é um momento de reflexão, de consciência, né, daquilo que nós estamos fazendo aqui, da palavra que nós recebemos hoje. A palavra de Deus diz que nós devemos nos encher do Espírito. Eu quero que você busque a Deus nesse momento e fale assim, Deus, eu quero ser um homem espiritual que discerne bem a todas as coisas. Espírito Santo, eu quero nesse momento pedir que o Senhor esteja sondando cada um dos nossos corações. Espírito Santo, toma, Senhor, esse momento e guia, Senhor, os pensamentos de cada um. Que cada um aqui possa perceber a importância de cada culto, cada pequeno grupo, conscientemente que isso traz o enchimento do Teu Espírito. E Deus, nesse momento eu quero declarar sobre cada um aqui, Deus. Cada um cheio do Teu Espírito, a cada culto que vem aqui, Deus. Quero declarar, Senhor, que cada um aqui, que a hora que vai no PG, sai do PG cheio do Teu Espírito. Que cada um aqui, quando vai no culto de jovens, de adolescentes, das mulheres... Saia cheio do Teu Espírito, Deus. Para que nossa igreja seja uma igreja vitoriosa sobre o pecado, como Jesus foi nas tentações. Declaramos, Senhor, vitória sobre as tentações nessa semana. Declaramos, Senhor, vitória sobre os problemas, Senhor, que vêm de pecado, Senhor. Sobre a vida de cada um aqui agora, em nome de Jesus, Senhor. Isso tudo nós oramos baseados na Tua Palavra, que diz que se nós buscamos a Ti de coração, nós seremos cheios do Espírito. E a Tua Palavra diz que não existe tentação que nós não possamos... superar, Deus, porque o Senhor não permite isso, Deus. Mas nós só podemos vencer como Jesus, cheios do Espírito, Deus. Por isso nós pedimos que o Espírito Santo enche as nossas vidas nessa manhã mais uma vez. Deus, eu te agradeço, Deus, porque o Senhor é um Deus de amor. E o Senhor deixa vários mistérios dentro da Tua Palavra, mas são tão simples, Deus. Nos ajuda, Senhor, a viver intensamente cada momento, cada oportunidade que o Senhor coloca na nossa vida. Uma oportunidade, Senhor, de orar pelos Gideões, oportunidade de abençoar amas, oportunidade, Senhor, de estar no PG compartilhando nossos pontos altos e baixos, aquilo que o Senhor tem falado nos nossos corações. Deus nos abençoa, fazemos tudo isso de coração, Deus, sermos intensos, porque o tempo é remido, o tempo é curto. E Deus, por isso nos dá esse senso de urgência e de concentração naquilo que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Eu quero, nesse momento, também ainda de olhos fechados, talvez você escutou essa mensagem e você falou assim, puxa, mas o homem espiritual ele discerne bem todas as coisas. Para se tornar um homem espiritual, a Bíblia diz que o espírito da pessoa que não tem a Jesus é um espírito morto. E para que ele reviva, é necessário que Jesus ele faça isso na sua vida. E só através dele. A palavra diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus, senão através de Jesus Cristo. E se você tem se sentido morto espiritualmente, você entende, viu a palavra de hoje, fala assim, puxa, eu nunca vivi isso, eu quero realmente começar a entender aquilo que Deus tem para mim. E você tem entendido que você precisa de Jesus na sua vida para que você tenha uma vida completa. A tua identidade, ela não é baseada naquilo que Deus tem para você, é baseada naquilo que você acha. Eu quero que você, se você tem o desejo de fazer uma oração, entregando sua vida para Deus, entregando sua vida a Jesus Cristo, se você está com esse desejo, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos para a gente estar orando juntos. Glória a Deus. Pode baixar a sua mão. Tem mais alguém? Deus, Ele quer te trazer a presença dEle na tua vida, a presença do seu Espírito, para que você saiba discernir as coisas da sua vida. Alguém mais tem esse desejo de entregar a sua vida a Deus? Amém, glória a Deus. Vamos ficar em pé. Gostaria de chamar o pessoal do louvor para a gente estar finalizando aqui. E antes de cantarmos, eu gostaria de chamar, por gentileza, se pudesse chegar aqui na frente para estarmos orando junto. Não? Então Ele quer permanecer no seu lugar. Cada um tem a sua liberdade. E isso é uma alegria também. Somos livres em Jesus. Mas eu queria que você, seu lugar ainda antes de cantarmos, eu queria que você firmasse esse novo compromisso com Jesus. Falar assim: Jesus, eu quero ser totalmente teu. E eu preciso da presença do teu Espírito. Comece a orar a Deus e entregar a sua vida a Ele. Jesus, nós cremos que o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é quem veio em carne e morreu pelos nossos pecados. O Senhor é quem trouxe a salvação através disso. O Senhor rompeu o véu, como nós cantamos, Deus, e através disso nós podemos entrar no Santo dos Santos com total liberdade, com total, Senhor, autoridade, porque nós somos santos através do teu sangue, Jesus. E Deus, nós te agradecemos por isso, e nesse momento nós queremos pedir que o Senhor esteja novamente enchendo os nossos corações. Queremos refazer, Senhor, nossa aliança com o Senhor. Queremos refazer, Senhor, aquilo que nós já falamos uma vez. Nós queremos ser totalmente teus, Deus, para que o Senhor cumpra com toda boa obra na nossa vida, aquela que é perfeita e agradável aos seus olhos, Deus, e aquilo que nem subiu no nosso coração, Deus, em mente nenhuma humana chegou, Deus. Essa é a vontade que nós queremos viver, por isso nós queremos ser cheios do Espírito para discernir essa vontade, Deus. Louvado seja o teu nome, Deus. Obrigado porque o Senhor dá a vitória sobre a tentação. Obrigado porque o Senhor é o leão de Judá. Não é como um leão, mas o Senhor é o verdadeiro leão de Judá. Obrigado porque o Senhor é quem dá o Espírito para nós vencermos cada situação. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. E através disso nós podemos viver, Senhor, uma semana de vitória, uma semana de alegria. E podemos perceber que o Senhor está conosco, porque em qualquer momento estamos, como cantamos, na alegria ou na dor, o Senhor sempre está conosco. Deus, como é gostoso servir a um Deus como o Senhor. Como é gostoso, Senhor, estar na Tua presença. Como é gostoso, Senhor, estar aqui domingo após domingo e perceber a presença do Senhor, perceber o Teu amor nas nossas vidas, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Amém.
Amém. Vamos terminar esse momento adorando ao Senhor, falando da graça imerecida, o favor dEle sobre nós.
De ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou. Meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva de Senhor. Graças dou, eu sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou.
Aproveite esse momento. Cumprimente as pessoas que estão ao seu redor, desejando uma semana de bênção, desejando uma semana de paz, uma semana cheia do Espírito. Amém?
O meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor.
bom domingo a todos. Tenha uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Amém.